Ataca Ribeiro, penetrou, passou, penetrou, perigo, pra trás, vai chutar pro gol, ainda Ribeiro dominou no canto, atenção, pra passar, gol, 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 gol,
nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho cinco estrelas que carrego com amor. Salve, salve, Cruzeiro.
Fala, nação BC. Começamos aqui mais um BC Cast, o podcast do blog do Cruzeirense. Este quarto episódio será apresentado por mim, Nanda Arruda. E teremos aqui hoje Danilon.
Fala, galera. Abraço a todo mundo. Estamos iniciando mais um BC Cast, podcast futuro campeão brasileiro.
Teremos também Felipe Fraga.
Salve, nação BC. Tamo junto no BC Cast 4. Uma altura para mim da pedida.
Teremos também Laís Menini, jornalista, colunista do GDG e Esquadra Azurra. Oi, Laís.
Oi, Nanda. Oi, galera. Vamos fazer mais um podcast magnífico aí pro nosso clube.
Clube querido, mais um goleiro.
Começamos então esse podcast meio complicado, né? Pós-clássico, a gente tá vindo de duas derrotas contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. Todo mundo aí nesses últimos 15 dias, ninguém nada feliz com esse time. O nosso sonho pro título talvez esteja um pouquinho embaçado, um pouco mais distante. E aí, o clássico, vamos começar por esse assunto polêmico e super desagradável. Perder pro time cor-de-rosa do outro lado da lagoa é sempre muito complicado. Então, quem errou, onde errou e por que errou? Danilo.
Olha, eu vou começar esse podcast não falando de quem errou no clássico, vou falando de quem acertou. Para mim, o grande culpado do 4x3 no clássico foi o Cuca. Se não fosse ele, estaríamos amargando 4x0 aí. Eu vou criar talvez uma polêmica aqui, né? Depois desse clássico, muita gente enalteceu e criticou o Cruzeiro. Eu prefiro enaltecer. Eu acabei esse jogo batendo palmas pro Cruzeiro. Foi um dos... Muita gente criticou que o pessoal lá, a torcida, Uberlândia, acabou o jogo aplaudindo o time mesmo com a derrota. Eu aplaudi sim, aplaudo o Cruzeiro que entrou em campo, mas eu só vi o Cruzeiro no segundo tempo. No primeiro tempo eu não vi nenhum esboço do time que a gente está acostumado a ver. Erros individuais, erros coletivos aconteceram e é inegável em esconder, mas eu prefiro ficar e comentar do nosso Cruzeiro do segundo tempo, que foi realmente o Cruzeiro que, para mim, deve ser lembrado. Você foi lá, praticamente o Cruzeiro todinho errou no primeiro tempo, então ficar apontando uns ou os outros, não. Para mim, todos erraram, mas o Cuca foi lá e mudou o time, colocou o Gilberto, já mudou a cara do time, já acertou, vamos dizer assim, e a tônica do jogo mudou. Demos aquela bobeira no segundo tempo do quarto gol do Atlético. Eu não vou crucificar ninguém que errou aí, não. Eu acho que só tenho que mandar um recado aqui, todos falaram muito do Fábio. O recado que eu tenho pro Fábio é o seguinte, pra ele preparando o Muque aí, que ele vai levantar o nosso título brasileiro, só isso. Montijo, se voltasse e ele batesse de novo o pênalti cavadinho, eu não criticava, porque cavadinho é um recurso, outras oportunidades tiveram, Marquinhos Paraná errou gol também, de cara, Farias errou, então não vou falar que ninguém errou exclusivamente. Primeiro tempo todos erraram, o tempo o Cruzeiro jogou bem demais, mas o resultado não veio. Se tivesse mais 2 minutos, talvez o empate viria, mas fazer o que não veio, infelizmente a derrota aconteceu, 1 a cada 3 anos, mas acontece, fazer o que, o foco continua o mesmo, é isso aí, pra mim então... Fico com a opinião de que todos erraram. Não vou crucificar ninguém aqui não, Fernanda.
Lila, o que você acha? Quem errou, onde errou e por que errou?
Olha, eu vou discordar do nosso amigo Dandanzinho aí, porque existem 3 pessoas, pra mim, que fizeram um trabalho inadmissível. Pra começar, as nossas 2 avenidas, né? A nossa Constituição e a nossa Rafa Gabalha, né? Mais conhecidas como Diego, Renan e Jonathan. Que eu vou te contar uma tristeza. Principalmente o Diegão, porque eu achava que era um problema dele na época de Adilson Batista, porque o que acontecia pra mim? O Adilson mandava ele ir para frente e não tinha ninguém para cobrir ele, aí ele se ferrava, né? E aí ele se queimava. Só que agora eu tô vendo que o problema é ele mesmo. O Diegão vai ter que correr um pouquinho mais aí, todas as jogadas nas costas dele. E aí, e Jonathan também, né? O Soro sentado, teve sua parcela de culpa. Mas aí, quando tudo dava errado nas avenidas, eis que tinha o nosso querido Ed Carlos para ferrar com o sistema todinho, né? E aí, eu fiquei meio corneta naquele dia, naquele domingo. Até o Fábio, sobrou pro Fábio até, coitado. Mas assim, eu amo o Fábio coração. Eu acho que ele pode frangar no jogo de 7-0, que é tudo que o poder que ele ainda vai ser meu ídolo. Mas não tem como ser feliz. Um goleiro ser feliz com um zagueiro como esse Carlos, que tá falhando pra caramba. E essas três pessoas seriam as que eu ia falar, tipo, ferraram com tudo. Eu queria usar uma frase do meu novo filme preferido, que é Tropa de Elite 2, e mandar um recadinho pra Ed Carlos. Ed Carlos, meu bem, se você quiser me fuder, me beija primeiro, porque não tá rolando as coisas que você tá fazendo. Agora, eu não vou falar dos argentinos, não. Porque eu amo os argentinos. E porque também é a próxima pauta, senão a Ananda me xinga. Mas eu diria que o nosso problema central no clássico foi os três e o gordinho Bobina também, que resolveu trabalhar justo naquele dia, né? Não podia ser outro, não. Ele e aquele goleiro da Atlético lá, que é muito bom pro final, mas, pô, vai descobrir ano que vem, né? Na segunda divisão. Não é agora na primeira divisão contra o Cruzeiro, não. É sacanagem. Mas pra mim, os culpados no Cruzeiro foram essas três pessoas, essas três ruas aí da cidade, que não tem condição para eles, não. Só isso que eu tenho.
Felipe, quem errou, onde errou e por que errou?
Bom, para mim, o erro começou um pouco na escalação. No jogo contra o Atlético declaradamente vem para cima, o Cruzeiro não podia recuar e colocar os atrizões. O certo era entrar com dois armadores, seria o Berto e o Montilho, então o Montilho e o Roger. Seria ideal para partir para cima do Atlético desde o início. Ele então de início trabalhou ocupado no início do jogo ao Cuca. Mas ele, como o Danilo falou bem, ele acabou envolvendo a partir dos 30 minutos da primeira etapa. E o Ed Carlos foi péssimo no jogo, tem ido mal no último jogo. As laterais também realmente são muito falhas. Jonathan e Diego Renan não estão indo bem. O Diego Renan vai tentar ir no ponto de culpa, porque ele voltou de lesão agora. Não tinha quem colocar assim, diretamente na lateral, porque o Gilberto não aguentava muito tempo jogando na lateral, tendo que atacar, voltar para marcar. E eu não, Marcinho Paraná não gosto dele. Teve uma boa temporada em 2008 e em 2009. Depois parou. Ele entra de campo, sai de campo, tentando um menino. Então, se você prender os três culpados, é o Cuca no início do jogo, o Ed Carlos, o Jonathan e o Marcinho Paraná.
Atlético entrou em campo com três atacantes. Por mais que junta os três lá no dá um, mas você vê que o Bina deu certo, né?
Pois
então é.
A gente entrou com três atacantes e o Cruzeiro entrou em quatro. Quando entrou em quatro, tomou gol de início. E se tomou gol de início, com cinco com três voando, vai ficar muito mais difícil aí do que o resultado. O povo aconteceu. Então, se buscando o resultado, o violão foi pra cima e acabou tomando a gol. Acho que o Cruzeiro tinha entrado já com o Montilho e o Montilho de Pérez, a situação do Lira também tinha.
Bom, eu não costumo comentar quando eu tô apresentando, não, mas esse assunto, ele me tirou do sério a semana inteira. Eu tive problemas familiares no fim de semana, então eu não consegui nem ter cabeça direito pra assistir o jogo. E o jogo foi assim, o resto do balde de água fria na minha cabeça pro fim de semana. Bom, o grande culpado pra mim, pra começar, foi o Fábio. Vocês vão me desculpar, o Fábio é meu ídolo, o Fábio é tudo de bom, o Fábio é o cara. Pra quem não sabe, eu joguei futebol um tempo da minha vida, fui goleira, e as falhas que ele teve foram, assim, ridículas. Assim, meu filho, você não passou por uma escolinha de futebol. Foi, no mínimo, essa falha que ele teve. Ele teve medo da bola, ele teve medo de sair em cima do atacante, coisas que ele não faz, geralmente. O Fábio, geralmente, é um goleiro bravo, um goleiro que vai pra cima, que está resolvendo no momento decisivo. Dessa vez ele não conseguiu. Tá certo que foram três gols em cima do Diego Renan. Sim, inadmissível. Inacreditável. Parecia assim que o Cruzeiro tentou, chegou no campo, tentou de perna de índio e assistiu o Atlético Mineiro jogar. Então, quando o Montijo pegou e me perdeu o pênalti, eu confesso que eu fiquei na bronca, porque ele é tipo a referência que a gente tem hoje. Então, eu não teria arriscado tanto num clássico. Eu não dou. É bacana meter pênalti de cavadinha no arquirrival, é bacana, mas não preciso tanto assim, não. Então, é só esse probleminha que eu tenho assim, com o clássico. E aí, emendando já nesse assunto, a gente vai perguntar assim, qual que foi o papel do Montijo nessas duas últimas derrotas? Que ele é considerado hoje o maestro do time. Então, se ele não tá bem, consequentemente, a gente acredita que o time vai cair um pouco de rendimento. E, então, qual foi o peso dele nessas duas derrotas consecutivas?
O Montijo, eu acho que o Montijo tá carregando o Cruzeiro nas costas, desde que ele chegou. A prova disso foi o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele tinha seguido o jogo 0-0. Ele deu um carrinho na lateral violento, violento de raça, levantou e gritou pro jogador pedindo raça. Enquanto o time estava parado, o Montijo estava dando raça. O problema é que ele aparentemente cansou, né? O físico dele passou perdendo o jogo de vista, principalmente no jogo do Grêmio, foi um jogo mais pesado. E o Montijo acabou, inclusive fez um gol, um bonito gol, mas não foi anulado e não conseguiu armar direito a jogada. No jogo contra o Atlético, ele começou meio armado e bem fechado. Ele tentou mudar o lado do pênalti na hora. Se você parar o vídeo, na hora que ele está correndo, o Renan Ribeiro já pula para o lado. Era onde ele disse que ia bater. Na corrida, ele mudou e tentou bater de cavadinha e acabou errando, tanto lá fora. Ele falou bem, se a bola fosse algum centímetro para baixo, a conversa ia ser outra. A torcida ia falar que o Montijo era rei, o Montijo era gênio, que ia acabar com a sanguinha. Mas ele errou, o pênalti se erra. O Zico errou pênalti, Pelé ia ter errado porrada de pênalti, Maradona errou pênalti, o Montijo também errou. Infelizmente, quando jogou contra a frente, ele está perdendo. Mas eu acho que a gente não pode culpar ele demais. É confiar no Montijo, que eu tenho certeza de inspiração e confio ainda muito no time.
Eu vou falar o seguinte, que para mim, Montijo continua sendo gênio e continua sendo raçudo. O problema foi o seguinte, contra o Grêmio, o cara tava mega marcado, não tinha muito o que fazer. Agora, contra o Atlético Mineiro, ele realmente peidou na farofa, né? Ele não fez muita coisa, deu uma pesada ali, eu acho, essa responsabilidade pra ele. O cara também, ele chega num time, de repente, chega pra fazer, às vezes, de maestro contra um clássico, assim, pra gente é pseudo clássico, né? Mas ele não sabia disso. Então, acontece. Agora, o fato de ele ter errado um pênalti, cavadinho ainda, né? Eu acho que cavadinho por cavadinho, até o Louco Abreu errou. E foi ele, assim, o Louco é o que mais a gente vê que tem as mães de fazer isso agora. Uma hora isso tinha que acontecer, uma hora a gente tinha que ver que o cara também é ser humano, que o cara vai errar. E, infelizmente, foi contra o Atlético, mas que bom que foi agora, onde ainda dá pra mudar a situação. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais pra frente na rodada, talvez o peso da responsabilidade seria maior e o fiasco também poderia ser maior. Mas o cara, pra mim, é rei, entendeu? Pra mim, ele é foda e é ele que vai conduzir esse geral título. E se o Fluminense parar de jogar também, porque tá foda também, o Conca tá acabando com as minhas alegrias.
Eu não sou de analisar jogador por lances separados. Analisar ele por um erro de pênalti, por um erro de jogado, não. Eu analiso o conjunto. O Cruzeiro em todo não teve bem quanto o Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo, até que sim. Ele continuou errando. Até na narração o Alberto falou que não era o dia do Montijo, né? Realmente, tem dia que não dá certo, como tem dia que dá certo, como a Laís falou aí. O dia do Obino foi o dia iluminado. Aquele dia passou o cometa Halley e fez 3 gols.
Beijo, Halley!
Contra o Grêmio, ele fez o nosso gol, né? Uma jogada, mais uma jogada daquelas que ele engana narrador esportivo, engana todo mundo, dá um cortinho, sobra, pá, golaço. Mas o...
Ele tocou pra ele mesmo.
É, ele tem um cérebro impressionante, né? Um reflexo que dá uns cortinhos assim, que da velocidade da luz, coisa incrível. Mas, analisando ele nessas duas últimas derrotas, infelizmente, descobriram o Montijo, né? Ele jogou demais nas 5 primeiras partidas do Cruzeiro, mas, como craque que é, uma hora eles iam descobrir e quem viria jogar contra a gente ia fazer um esquema pra barrar o Montijo. Não acho que contra o Atlético houve essa marcação tão específica assim, realmente ele não esteve bem contra o Atlético. Ele teve espaço, teve chance de gol e não fez. Então, infelizmente, ele não foi bem, porque contra o Grêmio foi marcado e contra o Atlético o time todo não esteve bem. Mas também tem todo o meu crédito, camisa 10. Só falta que golzinho de falta, né, Montijo? Pelo amor dos meus filhinhos. Tô esperando esse gol de falta já tem anos já e achei que conseguia sair esse gol aí, meu filho. Vamos lá, ainda tem tempo aí, esse finalzinho de campeonato aí.
Quando você fala assim, descobrir o Montijo, eu acho que é a hora do Cuca colocar em campo as outras duas armas, nem tão secretas, né? Que seria o trio mágico, Roger, Gilberto e Montijo, que funcionou nos minutos finais do clássico. Vocês acham que isso implementado nos próximos jogos vai dar certo? Em setembro, o Rica Perrone publicou no blog dele um texto exatamente sobre isso, se tu sonhar é de graça, que ele enaltece a qualidade desses três jogadores e como seria incrível ver eles jogando juntos. A gente viu que funcionou bem, né? Porque depois que eles estejam em campo, a gente conseguiu aí marcar, quase que conseguiu chegar no empate no jogo contra o Atlético Mineiro. E vocês acham que vai funcionar direitinho? Vocês acham que isso dá liga, não dá liga? E aí, Lila?
Eu acho o seguinte, eu não sei se está muito dentro da pergunta que você fez, mas eu acho o seguinte, se desse ele para a gente mais 10 minutinhos de jogo, a gente seria empatado e poderíamos até virar. Eu acho que isso se deveu à entrada do Roger, né? Agora o Gilberto, eu ainda sou meio cabreira com ele, eu acho que o Gilberto é assim, um jogador muito bom, assim, fundamental, só que está voltando aí de um tempo sem jogar, né? E tá, entrou no clássico, fez um golaço, deu esperança de novo, mas poxa vida. O Gilberto, sim, eu acho que ele vai precisar de mais aí umas duas ou três rodadas para voltar realmente ao normal dele. Agora o Monte com o Roger é meu sonho da minha vida, entendeu? Eu acho que eles funcionam super bem juntos. E acho que o Cuca demorou para colocar o Roger. Acho que o Cuca, já que era para botar Gilberto, de qualquer jeito, já bota Gilberto desde o início. Eu concordo com o Rica Perrone aí e acredito que esses três caras podem fazer a diferença. E ainda coloco aí também o Thiago Ribeiro, né, que está fazendo uma ótima tabela pela frente. Eu morro de falta de paciência desse cara, eu quero matar ele em cada 5 segundos de jogo, mas no final das contas ele acaba que ele e o Monte estão ali se entendendo bem. Estou gostando e acho que a gente ainda vai ter muito que. Acho que muitos times brasileiros vão sonhar com esse tripé mágico que a gente tem hoje.
Eu acho que no clássico funcionou bem por causa da postura do time adversário, eles recuaram. Eu vejo sim, é aplicável em certos jogos, não vejo que pode ser usado todas as vezes. Não sei. E Roger sempre me deixa essa dúvida. Se ele aguenta 90 minutos, né? Vira e mexe, tá com a dorzinha aqui, dorzinha ali. Isso também me preocupa. Se entrar com um esquema ofensivo desse aí, pra depois no meio do jogo sacar por contusão. Aí, no meio de uma partida importante, o Cruzeiro querendo atacar e tem que colocar gente pra marcar. Então, eu acho que isso também tem que ser bem estudado. Mas é o caso, né? Existem jogos e jogos. Então, existem jogos que é aplicável sim. E eu achei também bacana a análise do Rica Perrone colocando o Cruzeiro com essa grande arma aí pro final, eu também acho. É isso aí. Eu acho que o trio mágico tem sim, pode acontecer, igual o Rico Perrone falou, o Cuca é doidão, essa fase final aí, você lembra o Mineirão, 2-0 pro Cruzeiro, o que, que o Cuca fez? Armou um esquema ofensivo que acabou com a gente, que o Mineirão, Fred fez gol, aquele títico jogo. Então, Cuca, como o Rico Perrone falou, o Cuca tem esse diferencial, ele coloca o time pra frente mesmo, então vamos acreditar nisso, vamos lá, coloca esse time aí, Cuca, coloca os caras pra jogar aí, vamos ver o que que dá.
Ou eu concordo muito com o Rico Perrone, eu acho que é um esquema que pode dar muito certo. Apesar de eu ser um pouco mais tradicionalista, mas um esquema com o Gilberto cobrindo a esquerda, que ele é capaz de fazer isso. Tanto ele pode fazer uma inversão com o lateral esquerdo, que o Diego Renan, o Cruzeiro já fez isso na lateral direita com o Drone e com o Gentalo. Então, um pouco de medo ver essa dupla, mas às vezes que eu vi os dois jogarem dessa forma no finalzinho do jogo, deu muito certo. Barcelona usa o sistema de jogo na lateral direita. O Dani Alves avança e chega alguém para cobrir. Se o Cruzeiro fizer isso na lateral esquerda com Gilberto, Diego Renan, Gilberto e Pablo, então agora a nova inversão do Cuca, Gilberto e Marcos Paraná, pode ser que dê certo. Eu acredito que o jogo contra o Prudente seria um ótimo teste para fazer um esquema assim. Porque o Cruzeiro vai tentando se reembalar no campeonato, tentando reassumir a ponta, ou então se manter enrolado na ponta, enquanto o Prudente está lá na lanterna, praticamente rebaixado, e com 9 de falta. Por lesões e suspensões.
Lanterna do campeonato. Eu acho que ele está jogando meio que kamikaze aí, então... É, mesmo com 9 reserva, colocar até juniores, eles estão nem fudendo, eles querem fazer alguma coisa nesse campeonato também. Então eu acho que a gente tá falando muito isso, mas não pode ir com muito sede ao pote, não.
Então, já que vocês entraram no assunto do Grêmio Prudente, vamos começar a falar, porque é o nosso próximo jogo agora no sábado. E a gente precisa da vitória, tem que vencer, porque até o momento da gravação aqui são 22 horas e 4 minutos do dia 28 de outubro de 2010. O Fluminense está vencendo de 1-0. Então a gente tem a obrigação de vencer no sábado. Então vamos começar, Felipe.
Bom, igual a gente estava comentando, é a chance do Cruzeiro de encostar de vez na taça mesmo. Se o Fluminense, por enquanto, está vencendo bem, eu ainda acho que até a final da noite o Grêmio empata o jogo. Mas o Fluminense não é um time tão forte quanto o Cruzeiro é. O Fluminense, apesar de estar com ele aqui, ter um pouco mais psicologicamente consistente, eu acho que eles vão tropeçar ainda na frente. Eles são clássicos ainda, se não me engano, contra o Vasco, enquanto o nosso clássico já passou, infelizmente, perdendo. Mas o Cruzeiro tem uma tabela relacionada mais tranquila que é do Fluminense, igual a gente analisou. Eu falei, inclusive, no meu post que a tabela era mais difícil do Fluminense, mas um usuário falou isso. E falou que a tabela do Cruzeiro é mais fácil, e me parece que parece mesmo. É a chance do, dependendo do resultado do jogo do Fluminense, de distanciar do Corinthians, já que o Corinthians deu a bobeira, a gente já tá com o Flamengo, e poder reestruturar o Cruzeiro. É o vice-líder, no caso, terceiro colocado, pegando uma lanterna do campeonato. O time tá vindo desfocado, tá vindo fraco, e tá vindo uma loucura mesmo. Se o Cuca acertar a defesa do Cruzeiro, cobrir bem as laterais, agora eu quero entender o que ele vai fazer com o Marquinhos Paraná na lateral esquerda.
Diego Renan suspenso, terceiro cartonito.
Ah, sim, tá aí. E o Pablo como tá? Ficado?
Não, vai jogar.
Ah, então.
E por opção tática vai Robert no lugar de Farias.
Agora alguém me responde, como é que é ter opção tática com o Robert jogando?
É doído, né?
Agora você me pegou. Fui surpreendido novamente. É assim. Chuta a bola pra área. Se bater a linha, entra é gol do Robert. Assim. Mas eu consigo. Confio no Cruzeiro, confio nessa vitória. E esse campeonato é nosso. Bom, mesmo com o Robert no ataque, Marcos Paraná na esquerda, como inovação, é muito indicado. Mesmo o Paris tendo errado muito gol no clássico, eu ainda acho ele bem melhor que o Robert. Eu acho que ele é capaz de surpreender no jogo. O Robert não, o Robert teve várias chances. Não fez boas partidas, pelo contrário, as partidas de. Ele não é o líder daquela telebaba da Globo, de pior jogador, tem o pior desempenho de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro na média. E nós vamos ter que contar um pouco com a sorte e um pouco com a raça do Cruzeiro de enfrentar um time tão fraco. Mas que, como a Arano falou, pode surpreender a gente como surpreendeu sempre.
Na questão do Robert, se tem gente que acredita no Urbino, por que eu não vou acreditar no Robert? Eu acho uma boa também. É, tá ficando até retórico toda hora puxar o saco do Cuca, né? Mas eu vou colocar mais um ponto a favor dele. A fase não tá muito boa, o Cruzeiro tem atacante no banco. Vamos mudar e ver o que dá certo. Desmotiva o jogador. O Robert tá no banco, não tá fazendo nada, nunca fez porra nenhuma até hoje. Tem uma chance de ouro aqui nesse final. Vai que ele vai lá e dá certo. É uma motivação a mais que o jogador tem. Então eu vejo positivamente essa mudança de jogador que está dando errado. Vamos voltando à polêmica. Adilson Batista, o jogador podia estar dando errado e continuar com o jogador lá. Então eu vejo isso muito bom. O jogador está dando errado, ele muda. Para isso que existe peça de reposição e para isso que todo mundo fala. Todos esses comentaristas de tudo quanto é lado e fica falando. Ah, o Cruzeiro tem o melhor banco, tem o melhor banco. Vamos fazer valer esse melhor banco, se é que nós podemos dizer assim. Apesar de que no ataque a gente tem muita opção de tão bom assim, né? Ainda o Kleber ainda deixa aquele vazio.
Mas é o problema do Cuca, Danilo, é exatamente esse. Ele muda, mas ele demora muito pra mudar. Tem hora que a gente pede, pelo amor de Deus, tipo assim, alguém bate na cabeça do Cuca aí, porque ele precisa mudar, tirar o jogador X e colocar o jogador assado. E hoje no nosso ataque a gente tem esse problema sim, da gente não ter um matador, não ter alguém que tenha corpo pra bater igual o Kleber, porque o Wellington é um caicara. O Farias, ele foi muito bem contra o Palmeiras e depois não fez mais nada. O Robert, o 15 Piracicaba, espera ele ansioso. O Alisson, a gente depende da cabeça dele aí agora, porque ele passou por um momento muito difícil, então a gente tem que ver se ele vai conseguir colocar a cabeça no lugar para conseguir trabalhar bem.
Ah, eu acho isso balela. Empecilho psicológico, me ajuda aí. Eu que eu com meus problemas psicológicos e você com os seus não deixa de fazer o serviço, não? Então, pois é, é isso aí. Um outro situação que é sendo colocada, né? O Cruzeiro mais uma vez vai julgar com todos os resultados já terminados, né? Ultimamente o Cruzeiro não tem administrado muito bem isso, não. Já chega em campo, entra em campo sabendo que uma vitória leva liderança, ou esse tipo de coisa. Então, o Cruzeiro tem que melhorar um pouco nesse quesito aí. Vamos ouvir o que a Laís Menini tem a falar sobre isso. Tá um pouco caladinha aí, Laís.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Contra Grêmio, qualquer um que seja, só a vitória me interessa. O Cruzeiro já gastou o cartão dele perdendo pro Grêmio por Porto Alegre. O que foi uma fatalidade, pessoal. Mas agora, a gente vai nem só ganhar do Grêmio pro Grêmio, não. Tem que ganhar e meter uma sacolada de gol ainda, porque agora tá todo mundo ali no mesmo tanto de pontos e as coisas vão começar a pesar para outros fatores. Então eu acredito que não vai ser fácil, porque o Cruzeiro adora a recepção de pontos, que eu nunca vi, tão padre que veio para esse. É uma termina do campeonato, né, seu Cuca? Vamos me ajudar aí, vão ganhar pelo menos de 3-0. Fora disso, eu não aceito mais nada.
Ó. Exigência, menino.
Então, vamos fazer aí nosso chute. Danilo, quanto você acha que vai ser o jogo?
Ah, se você já me conhece, já sabe quanto que eu vou apostar.
1-0, né?
Lógico.
Felipe, quanto é que você acha que vai ser o jogo?
3-1, Cruzeiro.
Eu não vou dar palpite, eu tô de greve com esse time. Enfim.
Tem que palpitar, Amanda.
Vou palpitar, então vou palpitar aí 2-1, Cruzeiro. Então, emendando esse assunto aí do jogo do Grêmio Prudente, vem a pergunta que não quer calar agora, né? Ainda dá para ser campeão? Quem que acredita aí e por quê?
Totalmente. Eu tenho certeza. Eu acho que a única coisa que pode impedir o Cruzeiro de ser campeão é o próprio Cruzeiro. Tá? Eu acho o seguinte. Se perdemos 2 vezes seguidas, perdemos. É uma coisa que não dá para voltar no tempo e mudar, não. Mas esse negócio de ficar desesperado, gente, que foi pro outro lado da lagoa, o chororô preventivo é do lado de lá, a gente não tem nada a ver com isso. Deixa o povo colher a fitanha da segunda divisão. E é acreditar, se é causa adversário, fazer o possível e partir pra cima com tudo. Porque agora também não dá mais pra tropeçar, né? A gente não tem nem tempo pra isso mais. Então, vamos que vamos. Dá pra ser campeão sim. E, aliás, eu tô achando até que a nossa querida Fernanda Isabela tá doidinha pra dar uma volta olímpica pelo anel rodoviário, de curso ainda, entendeu? Pra comemorar o campeonato brasileiro. Em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão, eu tava fazendo qualquer coisa menos dando volta olímpica, não sei porquê.
Em 2003 então, eu tava fazendo vestibular na hora que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Então esse ano, gente, eu quero ver o título.
Eu quero dar uma volta olímpica, de busca pelo anel rodoviário. E faço esse apelo ao Cuca, que ele faça eu ter essa chance de dar uma volta olímpica.
Bom, em 2013 eu tinha 12 anos e não acompanhei o campeonato com a cabeça que eu devia acompanhar. Agora eu estou com 19, com uma maturidade maior, fazendo parte da equipe do BC, podendo fazer parte dessa história que seriam todos os jogos. Então eu acredito no Cruzeiro, acredito no título. Uma pancada de gente falou que não acreditava mais no título depois da derrota no clássico, mas não é assim. o time tropeça. O time de 2013 era mágico, era muito afim. Esse ano, a gente tem um time forte, competitivo e estamos empatados com o Liga. Aliás, por enquanto, 3 pontos atrás do Liga. Podemos esperar no próximo jogo. É fazer a nossa parte, é primeiro ligar direitinho, fazer o seu ponto e torcer para o tropeço do Fluminense do Corinthians. Isso é possível. A gente tem um confronto direto com o Corinthians, mesmo sendo empatado. Vamos que vamos.
Bom, acreditar? Acredito sempre. Cruzeiro sempre. Pode ir. Eu repito isso várias vezes. Quando tiver 1% de chance, a mim terá 99% de transpiração. Eu acredito no Cruzeiro até quando algumas pessoas falam assim que não dá pra acreditar. Acredito. Eu acho que vai mover esse time nessa reta final. E é a minha crença, é a sua crença, a crença do Felipe, a crença da Lila. Essa força que a gente vai passar pra esse time aí. Essa derrota no clássico aí foi apenas uma derrota. Foi uma das poucas que a gente teve. Continuamos sendo o time que menos perde no campeonato. Aqui não é Castelo de Areia que vai cair com um soprinho do rival, não. Aqui é um muro de concreto, não, ruim de derrubar, não vai cair esse não. O sonho continua cada dia mais próximo. Se não me engano, faltam 7 rodadas, não é isso? E estamos muito próximos, fazendo remember de 2003 aí. Ah, eu tava acompanhando demais o Cruzeiro, sim. Foi o ano que eu descobri o Alberto Rodrigues como narrador esportivo. Escutei todos os jogos, foi... Achei que tinha até uma mística por trás disso. Pois é. Então eu quero reviver isso de novo. 2003 foi épico, né? Ganhar tudo. Mas esse ano ganhar mais uma vez aí, a gente tá... Vai. Se não ganhar esse brasileiro, vai passar um ano em branco, sem título. Então não quero isso não, maluco. Quero essa vaga pra Libertadores, mas eu quero esse caneco também. Como eu avisei no início do podcast, já tô falando com o nosso amigo Fábio... Dá um jeito no Mook aí pra ele levantar esse caneco pra nós aí, Montilão. Se quiser fazer gol de cavadinha, pode tentar de novo aí, mas capricha aí, meu filho. Faz um golzinho de falta ali, pelo amor de Deus. Eu ainda acredito que o gol do título vai ser um gol de falta do Montijo, hein? Anota o que eu tô falando. É isso aí, eu acredito sempre. Bora, Cruzeiro.
Eu acho que o gol do título vai ser do Farias, mas tudo bem. Eu fico feliz que você tenha essa confiança toda no time. Eu sou a torcedora mais pé atrás que existe na face da terra. E eu vou ficar com a filosofia do vamos aguardar. Torço muito para que o título venha, mas eu no momento, eu espero que sábado o Cruzeiro me dê esse fôlego de novo. Para eu poder realmente acreditar de novo com todas as forças, até a pontinha do fio no meu cabelo, que a gente vai ser campeão.
Só uma coisa que você falou e o vamos aguardar, queria perguntar aí pros nossos amiguinhos, Dandanzinho e Filipinho, deu ou não deu uma saudade de tia Dilson no domingo, depenador morto de Clebão?
Nossa, eu morri de saudade. Eu ficava assim, meu Deus, o Kleber, meu Deus. Eu acho que a diferença ali do Adilson contra o Atlético Mineiro é muito do torcedor, né? Para ele é prazeroso ganhar do Atlético Mineiro por ser cruzeirense. E o Kleber sempre falou que tem um gostinho especial de depenar frango. E ontem mesmo, antes do jogo da Sul-Americana, ele falou assim, eu adoro jogar, porque aquilo para ele é prazeroso bater nele. Então, eu senti saudade, assim, por conta disso.
Eu não. Não tenho saudade nenhuma da Adilson Batista. Se eu pudesse falar um palavrão gigantesco que falava para ele, não tenho saudade nenhuma.
Eu sinto menos saudade do Adilson do que eu sinto do Kleber. Eu sou uma viúva do Kleber declarada, assim, gosto muito dele mesmo. Agora, do Adilson, o Cuca, por incrível que pareça, eu falei com vocês que uma hora vocês iam escutar isso de mim. O Cuca tá conseguindo preencher o lugar dele no meu coração.
Eu não sinto saudade do Adilson, não. No clássico, a gente teve aquelas memórias do 5x0, das inúmeras vitórias que o Adilson teve. Mas eu acho que se fosse o Adilson naquele lugar, ele faria a mesma coisa ou até pior.
Mas o Adilson conseguiu ganhar do Atlético com 5 volantes em campo. 5 volantes. Não é brincadeira. Ele faltou tirar o Fábio e colocar mais um volante. Ele não colocou outro volante porque não tinha no banco.
Mas então, aí essa vitória foi mais do revés do rival do que do pró do Cruzeiro, né?
Pois é. E do Kleber. Sobre o Kleber, eu não sinto tanta saudade do Kleber no final. Eu sou muito mais o Marcelo Moreno no Cruzeiro do que o Kleber. Até mesmo talvez o Guilherme fazendo uma dupla com o Marcelo Moreno. Por que não sonhar com o Marcelo Moreno para 2011, Marcelo Moreno e Farias? Acho que é uma dúvida que pode dar super certo, inclusive.
Eu não tenho saudade nenhuma do Adilson Batista. Eu acho que se a gente tivesse tomando três pipocos lá do Atlético e tivesse o Adilson Batista, ele ia colocar 3, 4, 5 zagueiros. Eu acho que essa coisa do Adilson Batista ser depenador de frango, isso é... A história não mente aí, né? Foi uma marca que ele deixou registrada. Mas ele pegou um momento muito fraco do Atlético. E essa mística caiu quando ele no Corinthians perdeu pro Atlético, né? Atlético de Vespasiano. Então, não tenho saudade nenhuma. Ó, Lila, desculpe você, a Fernando, o Valtinho, todos da escola de Adilson Batista, que adoram se vamos aguardar esse time cheio de volante. Não, eu não gosto disso não. Eu prefiro um Cruzeiro com... Alex Estival, Cuca. E Kleber também não, a época dele já passou no Cruzeiro.
Bom, então vamos finalizar aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer nossos ouvintes pelo sucesso, por todo mundo que está fazendo download. Quem quiser enviar alguma sugestão, reclamação, quiser participar, é só mandar um e-mail para o contato.bccast@gmail.com. E vamos todo mundo assinar o feed. E vamos mandar e-mail, vamos mandar mensagem. Tudo que vocês forem sugerindo, a gente vai incorporando aí pro próximo BCCast. Eu quero agradecer a presença da Lila. Muito obrigada, Lila, por ter vindo. É um prazer ter você aqui. Você é minha amiga do peito mesmo. E é uma menina que entende muito de futebol. Me espelho muito em você. E é um grande prazer para mim ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada de verdade.
Eu que agradeço, mas tenho que concordar que o prazer é todo seu mesmo. Estou brincando. Mas eu agradeço o convite. Estou sempre aí para falar do nosso Cruzeiro. Mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui a um atleticano que fez tudo isso acontecer, que foi o Mário Sérgio, que é meu primo que mora comigo. Se ele não tivesse arrumado a bolsa do escárnio para mim, eu não estaria participando. Então tá vendo, gente, o Atlético às vezes faz coisas boas na nossa vida, a gente não pode negar, não.
Muito obrigada, Mário.
Nesse momento será uma salva de palmas sonoras a ele.
Ela também merece todo o agradecimento, é minha mãe que me fez nascer. Mas enfim, não vou ficar batendo os atleticanos. Não queria agradecer a nação cruzeirense e pedir pra todo mundo acreditar que vai dar certo, galera. Vamos juntos, vamos na fé, que tudo vai dar certo. Obrigada.
Eu quero agradecer também a presença do Felipe. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui hoje com a gente. E que seus pré-jogos continuem funcionando muito bem e tragam muitas vitórias para a gente.
Muito obrigado, Nando. Queria agradecer também a presença do Danilo, meu amigo, meu irmão. Agradecer a presença da Laís, que brilhou nesse podcast do Blog do Gerente. Tamo junto, eu com meus pré-games, torcendo muito pro Cruzeiro, tentando analisar o jogo, Mãe de Ná, tentar acertar os placados. Um mau título. Eu quero escrever o pré-game de Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro levantar na fase. Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigada, Danilo, meu maior companheiro. Muito obrigada pelas edições e pelo grande sucesso que o podcast está fazendo. Valeu.
Isso aí. Obrigado você também. Não, você, toda vez eu te agradeço. Tá ficando retórico a gente um agradecer o outro, né? Mas você é demais mesmo. Você merece todo e qualquer agradecimento. Agradecer também a Lila. Brilhante participação. Esse trabalho magnífico dela. Ela escreve uns textos gigantes lá, mas eu, como são textos muito bons, eu leio todos lá no GDG. Um abraço pro pessoal do GDG também. Um grande trabalho com frente à imagem do Cruzeiro. Um abraço pro Filipão também, entre Chieiras e não Chieiras. Boa participação, isso aí. Próximo, tomara que esse equipamento esteja um pouco mais qualificado. Hoje a gente sofreu demais para gravar esse pod. Agradecer a Deus também por ter deixado esse podcast acontecer, porque hoje foi tenebroso. Teve que juntar no terço aqui e ajoelhar para esse trem acontecer. Mandar um abraço pro @RafaBadalas do Twitter, o nosso primeiro assinante do feed do BC. Eternamente um abraço para Sandrinha P2. Continua
nossa
sendo
a maior divulgadora, né?
Pois é.
Só queria aproveitar o ensejo do Dandanzinho aí e mandar um beijão também pro Rafa, pro @RafaBadalas, e falar com ele que a gente vai tomar uma Heineken dentro do caneco do Cruzeiro no final do ano, viu, guri? Pode esperar que a gente vai fazer isso. Um beijão pra ti.
Vou mandar um abraço pro meu amigo Leônidas, sempre companheiro das todas as horas. Um abraço pra ele onde ele estiver, nos ouve viajando pelo Brasil.
É fato.
Eu quero agradecer ao nosso capo querido, ao nosso potente capo, Vene, pedir para ele mais uma vez para que ele participe. A gente já está conversando isso, ele já está bem mais maleável, ele está quase convencido de participar. Então eu acho que vai ser o Champion Edition mesmo, a estreia do Vene no BCCast. Eu queria mandar um último abraço para o Walter, que ele não pôde estar aqui hoje com a gente, infelizmente, ele teve uma reunião de última hora. E agradecer a participação de todos vocês, agradecer a nossa audiência e lembrar os nossos ouvintes barra leitores de votar no BC para o Top Blog. Nós somos Top 30 e contamos com o voto de vocês para a gente poder chegar em top no Top 3. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.
É uma alegria indescritível em todo o planeta azul. É um sonho realizado. A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada, a alegria contida. Tudo isso toma conta de cada pedacinho azul.